another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast. Agora, para falar um pouquinho sobre o assunto do momento, parece que está todo mundo focado em draft, draft para lá, draft para cá. Galera, tem free agency batendo na porta. Já nesta segunda-feira começa o período de loucura, dinheiro voando para tudo que é lado. E, adivinhem, o Miami Dolphins tem um caminhão de cap space disponível para despejar em jogadores, vamos ver se caros, se baratos, se de qualidade ou sem qualidade. A gente está aqui para falar justamente sobre isso. Semana passada eu gravei o programa com o Thiago, Marcos não estava presente, então vou fazer a gentileza de dar a primeira palavra ao Marcos. Fala aí, Marcos, tudo bem, querido?
Fala, Rafa, fala, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Finscast. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe que é para você que a gente fala tanta besteira, passa tanto tempo aqui.
Que garoto bonito.
Falando do nosso Miami Dolphins. Obrigado, Thiago. Obrigado.
Ainda bem que eu desativei a minha câmera aqui.
O nosso, né? Faria Limer, ele é de uma lisura se apresentando. Salve, salve, galera. Tudo bem? Finscast 117. Lembrando, Rafa, grupo de WhatsApp tá lá disponível. Quem quiser saber mais, manda DM, manda mensagem no Twitter. BR Dolphins, no Instagram, miamidolphins.br. Free agency, dinheiro, isso não costuma cheirar bem normalmente. E aí, galera?
Thiago, o bicho precisa pegar no ataque. A gente sabe que o foco é a linha ofensiva, são os recebedores. Porém, quando a gente ouve um nome de um Bob Wagner disponível, irmão, tem que ir pra cima, né, meu parceiro?
Ah, será, meu? Ó, não é unanimidade mais, hein? Eu gostaria de ver, sim, eu gostaria. Inclusive o Flowers também saiu nessa quinta-feira, estamos gravando isso dia 10 de março, que seria outro cara que também já trabalhou com o Boyer, com a galera lá dos tempos de Patriots, né? O free agency é legal assim, todo mundo é bom, mas dificilmente o cara se paga, né? Por isso que a grande teoria da nova NFL é: invista em Steph Kinsini, que era coisa que o staff ofensivo do Dolphins não oferecia com o Brian Flores. Então, eu acho também que a gente tem que gastar principalmente com playmaker no ataque, e na defesa a gente vai precisar repor um edge se for no lugar do Ogba. E o que eu acho engraçado disso tudo é que jogador ele é bom, mas quando você põe na ponta do lápis, dificilmente ele se paga na NFL, né?
Não se paga. A free agency é uma aposta tanto quanto o draft, né? Vamos falar a verdade. A não ser que você tenha certeza que você está pegando um cara fora da curva, mas o cara que é fora da curva, ele não vira free agent à toa, né?
Então, ele tá caro.
É, se o time tá deixando... Não tem, como diria o Galvão, não tem bobo na NFL. Se o cara tá virando free agent, é porque o time atual dele sabe de alguma coisa que os outros não sabem.
Vocês reparem o seguinte, por exemplo, o time já há alguns anos mais ferrado em cap space na NFL é o New Orleans Saints. O New Orleans Saints, ele acabou de dar um jeito de ficar com o Michael Thomas e com o Ryan Ramczyk, é porque eles sabem o que, que eles têm ali na mão. Eles sabem o que eles podem soltar e o que tem que ficar no time. Então eles escolheram ficar com o Ryan Ramczyk ao invés de ficar com o Teron Armstead. Quer dizer, tem coisa aí ou não tem?
Óbvio que tem. Óbvio que tem. E outra palhaçada é esse negócio de cap space. O cap space é uma mentira, cara. Isso aí é um monte de manobra contábil que se faz e é até complexo demais para quem não é de contabilidade, quem não entende as regras de contabilidade entender, e eu não sou, então por isso que não vou me arriscar a explicar, mas, cara, você inventa espaço no cap quando precisa.
Eu, sinceramente, não tenho nem mais paciência para pensar em cap space, porque aí você vê a situação do Green Bay Packers pagando 200 milhões em 4 anos pro Aaron Rodgers, ainda dando a tag no Devonta Adams. Então, irmão, o cap space é uma ilusão. Mas o Miami Dolphins, teoricamente, tem toda uma grande quantidade de cap space disponível para despejar nos jogadores. São 51,3 milhões de dólares neste momento, já depois da tag no Mike Zeke. A gente teria, teoricamente, a renovação do Emmanuel Ogba para entrar em jogo. E aí eu já estou ouvindo alguma coisa em torno de 14, 16 milhões por ano no Ogba. Thiago, renova ou não renova nesses valores?
Por 16 por ano, eu acho que deveria acreditar nele, sim. Eu acho que estaria abaixo do range que eu estava esperando, que era...
Ele está pedindo 20, né? Ele vai para o mercado para ver se consegue 20.
Como lei de mercado, quanto mais oferta, menor o preço. E aí, Rafa, você estava comentando também no nosso grupo do Finscast que se um ano é bom para achar um edge, seja no draft, seja na free agent, é esse ano. Até o Chandler Jones está sobrando.
Então, aí você tem o Chandler Jones, você tem o Randy Gregory, você tem o Trey Flowers, você tem o Von Miller. Então, assim, esse, fora o draft, né? Fora o draft, que é trabalho quase que de graça, é um trabalho muito barato. Você pegar um garoto numa segunda, numa terceira rodada e você pagar uma miséria para esse garoto. Então, assim, esse não foi um ano muito bom para as pretensões do Emmanuel Ogba, o que favorece muito as pretensões do Miami Dolphins se quiser contratar, renovar o contrato dele. Ou então, deixa ele testar o mercado. Se ele vê que realmente não há nada muito interessante, a gente também tem que colocar na equação que o estado da Flórida não paga imposto de renda. Né? Então, se ele ganhar 20 em Nova York, ele pode ser que ganhe mais até com 16 na Flórida. Isso tem que entrar na equação e eles sabem disso. Então, muitas vezes, a proposta do Miami não precisa ser a mais alta, ela precisa só ser a melhor, Marcos.
Não, exatamente. Eu não sei, o Miami tem essa vantagem dos impostos, tem a vantagem de ser um ambiente que o Ogba conseguiu jogar bem, coisa que ele não conseguiu em outros times. Né?
E vai ter a permanência do Josh Boyer, né, para continuar contribuindo com isso, né?
Exato, mas também se perder o Ogba, e é um jogador que eu gosto muito, tá? Não gostaria de perder o Ogba, mas por 20 milhões, sei lá, não sou o dono da carteira do Stephen Ross, ele gasta do jeito que quiser. Mas, cara, a defesa do Miami Dolphins é uma defesa... que não depende de jogadores e sim de funções. Para fazer a função do Ogba, a gente vai ter o Jalen Phillips crescendo na produção aí de pass rush, e dá para trazer outro cara que vai fazer a mesma coisa que o Ogba, porque o Ogba não é um pass rusher puro, né? A gente manda blitz pelo safety, pelo corner, pelo linebacker, então a questão de produção de sack não se torna tão relevante para o Ogba, né? Ele não é o nosso campeão de sexo.
Então... Só a título de curiosidade, algum de vocês acha o Trey Flowers mais jogador do que o Emmanuel Ogba?
Eu acho que são jogadores diferentes. Eu acho que o Ogba se mostrou tudo aquilo que a gente esperava dele. Porém, o Flowers estão falando em 11, 12, abaixo até do que o Ogba. Aí eu já acho que no custo-benefício, porque cap space é uma mentira, eu sei, claro, beleza, mas com jogadores que você tá lá e tá pagando mais. Para trazer jogadores, você tem que respeitar bastante esse cap space, então 4, 5 milhões faz muita diferença, pelo menos é a minha opinião.
Não, eu até concordo, mas um cenário proposto que eu vi, eu não sei quão factível seria isso na prática, mas pelo preço de um Ogba, você poderia trazer dois jogadores, que seria o Trey Flowers e o Calais Campbell, gastando mesmo. E aí você investe muito dinheiro no Ogba, dá que ele lesiona o joelho e fica fora da temporada, cara... Talvez valha mais a pena ter dois por um nesse cenário.
Isso aí também é uma coisa que entra muito na equação, né? Isso precisa ser muito factorado. Marcos, você está engolindo essa história de J.C. Jackson indo para Miami e Miami ou dispensando, trocando o Xavier Howard ou trocando... O Byron Jones, quer dizer, você acredita numa mudança?
Canalha, Byron Jones, canalha!
Eu vi essa notícia, mas eu, sinceramente, sou um pouco cético. Eu não vejo espaço para o J.C. Jackson com o Xavier Howard, que vai demandar, já está demandando uma renegociação de contrato, é o nosso MVP, melhor jogador do time, e você tem um Byron Jones do outro lado, porque o J.C. Jackson, ele vai chegar querendo Ele está em alta na liga, recordista de interceptação ano passado. É, ele vai chegar para ganhar menos que eles? Ele não vai querer. O Howard está insatisfeito que já ganha menos que o Byron Jones, então já vai ganhar esse aumento dele. Aí vai chegar o J.C. Jackson, você vai aumentar esse problema? Vai dispensar o Eric Rowe e mudar o Byron Jones para safety, talvez? Não sei, não faz...
Pelo amor de Deus, imagina! Imagina gastar tudo isso num safety, tem que matar o Greer.
Não faz sentido, então... É, a não ser que tenha um trade pronto para o Byron Jones sair dos Dolphins, eu não acredito, não.
Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ataque. A gente já deu uma batida rápida aqui na defesa. É, e eu acho que é mais ou menos isso, né? Os nomes mais ou menos comentados são esses, né? O J.C. Jackson, o Bob Wagner. Inclusive, acabei de ler mais alguma coisa sobre ele, que realmente parece que, a princípio, metade da liga está interessada no Bob Wagner e que os Dolphins seriam um dos mais interessados, vamos por assim.
Miami sempre sendo usado para alavancar a proposta de outros times.
Exatamente.
Eu comecei a acompanhar mais de perto o dia a dia do Miami Dolphins em 2011, e aí desde a época do Mike Wallace, né, o Mike Wallace saindo de Pittsburgh, já começou essa história, né, de usarem o Miami Dolphins para... É, alavancaram uns dólares a mais.
Aliás, essa história do Mike Wallace para os mais novos, né? A gente pegou o cara do Big Ben, do Steelers, que era o cara da bola longa. Aí draftamos um moleque que ou jogava muito forte ou muito fraco. Ou muito forte ou muito fraco. A gente queimou dinheiro nessa, pô.
Essa daí foi braba mesmo. Lembro disso até hoje. É, enfim, vamos falar de ataque. E aí, quando a gente fala de ataque, a gente tem dois pontos bem focais. Um deles é a linha ofensiva e o outro o corpo de recebedores. Linha ofensiva é uma coisa que tem me intrigado muito, Thiago. Por que se fala tanto no lado esquerdo da linha ofensiva do Miami Dolphins se o Miami Dolphins tem um quarterback canhoto? Isso não é maldade minha, não estou querendo provocar ninguém. Eu apenas quero entender o porquê do foco ser todo voltado para o lado esquerdo e menos preocupado com o lado direito, se o nosso QB é canhoto e o blind side dele é o lado direito. Thiago, você consegue alguma explicação para isso?
Ah, eu acho que a explicação correta seria, mais uma vez, o que vocês falaram no assunto anterior, né? A gente não sabe se é o Miami que está interessado, a gente não entrevistou o Chris Greer para ele falar, não, eu tô de olho num left tackle e tal. E mais esses insiders, que segundo o Marcão fala, são os caras do clickbait, do caça-clique, que ficam jogando todo free agent, afinal, tudo faz sentido para o Miami. É o time com maior salary cap, é o time que precisa de tudo, a gente precisa de running back, a gente precisa de wide receiver, muito, porque, né, você olha para a sala de wide receiver... A gente vai falar disso, os cortes vão deixar a gente com o Jalen Waddle, o Gesick que recebeu a tag, o Mac Hollins e olha lá, pô, né? Nós vamos ter que reconstruir tudo. Linha ofensiva, eu acho que com a vinda do Frank Smith e com o Applebaum e, né, com a forma que a gente está enxergando o Mac McDaniel, eu não jogaria todo mundo fora já nessa free agent. Pô, esses moleques que a gente passou 3 anos investindo são ruins. Bom, enfim, até ontem eram. Será que com essa nova comissão técnica não vão dar um passo pra frente? Então eu acho que a linha ofensiva poderia ser um cara assim, big time, e o resto vamos acreditar.
Se der um passo pra frente, eles voltam pra onde estavam em 2020, né? Precisa aí dar uns 2, 3 pra não.
É verdade, precisa de 2, 4, boa.
Só tem que
inclusive ter... na corrida, né? Precisa avançar 1, 2 passos pra frente, né? Para de cair na loja.
Só tem que ter cuidado com esse passo pra frente pra não ser um false start também.
É verdade.
Mas o Marcos, muito se fala, o nome mais comentado, evidentemente, em Miami e na imprensa nacional como um todo, por questões óbvias, né? Miami é sempre esse alvo de os big fish, né? Os alvos muito grandes, é o Teron Armstead. Especula-se que o Teron Armstead esteja procurando um contrato de $25 milhões por ano. E ele é left tackle, ele joga do lado esquerdo. Faz sentido isso para você? Você faria essa contratação de qualquer maneira e dane-se, pronto?
É, cara, é, de qualquer maneira, não sei. Precisa... Mas, de todo jeito, o que eu até agora sei, pelo que jornalistas mais próximos de Miami, que não são os caça-cliques, eles falam que a prioridade dos Dolphins pro Mike McDaniel, que ele avaliou o time, sabe do perrengue que é essa linha ofensiva, eles estão cientes, tanto até a gente vê que ele está consciente até pelo coaching staff que ele construiu, e que Miami vai buscar de 2 a 3 titulares imediatos na linha ofensiva. Óbvio que ter o Teron Armstead é excelente, é um baita jogador. Ele não é o cara que vai proteger o lado cego do Tua, mas ele é um baita um jogador. Beleza, ele tem histórico de lesão, várias, tudo bem, mas você ter um Armstead durante 12, 13 jogos na temporada, ok, entendeu? Bem melhor do que a gente ter Jesse Davis de um lado e Liam Eikenberg do outro. Então você já deixa o time mais competitivo nesses 12, 13 jogos. E o outro ponto dessa molecada que o Thiago falou é realmente isso, né? A gente passou anos falando que o Brian Flores gostava de OL com muita carne, muita gordura aí para ser os power blockers. Agora não, tem que ser caras mais atléticos que vão fazer o deslocamento para o sistema de zona. Então isso muda muito a característica, né? Você pega um Robert Hunt, num sistema de zona ele não é tão capacitado assim, ele não consegue fazer o que é demandado, então ele não pode voltar a ser técnico, mas ele serve como guarde. Então dá para manter ele ali do lado direito como guarda e você ir buscar um outro.
Eu acho que ele é um, exatamente, eu acho que ele do lado do Armstead, por exemplo, fazendo um left também. Guard, ele consegue fazer na OL espelhada do Tua, Rafa. Esses moleque, é isso que eu falei. Você falou tudo, o Jesse Davis. Se a gente cortar o Jesse Davis, a gente não só tira a oportunidade dele nos foder nos jogos, como abre mais 5 milhões de cap space.
É, exato. Então, tipo, óbvio que o Armstead joga muito, seria incrível contar com ele no time. Mas não dá pra olhar só pro lado esquerdo e não olhar pro direito. Que responde a pergunta do Rafa. Por que que estamos falando, né, não nós aqui do Finscast, mas no Twitter só se fala do Miami envolvido com os caras do lado esquerdo? É, porque pro lado direito não tem grandes nomes disponíveis, como tem pro lado esquerdo também nesse ano. Então acho que vai um pouco disso, infelizmente.
É, mas aí entra justamente uma questão que eu tava até discutindo com aquele menino lá do Twitter, que é muito bom, ele debate muito bem, aquele Lucas Doncic, né, que é torcedor também do Miami Heat e tal. É, e aí, porque a gente não tem opções tão boas do lado direito quanto temos do lado esquerdo, a gente simplesmente ignora o lado direito, que é o lado mais importante, e foca tudo do lado esquerdo? Será que essa é a melhor abordagem? Eu sou muito reticente com isso. Então, por exemplo, ele deu uma opção interessante do lado direito, que é o Morgan Moses. Esse é um nome que eu acharia interessante. A gente agora, antes de gravar o programa, minutos antes da gente gravar o programa, saiu a notícia de que os Cowboys estariam dispostos a trocar o Lyle Collins. Pensar em poucos nomes mais ideais do que o Lyle Collins ali para resolver esse problema.
Não, e eu acho que é um ponto importante que a gente fala como se que é um pouco do que o Thiago também acabou de falar, que não é em uma off-season que vai resolver todos os problemas.
Exato.
Mas a gente fala como se Miami, nessa off-season, precisasse construir uma linha ofensiva top 5 e pegar só os caras que são top 5. Não, cara, a gente teve ali a pior linha ofensiva da NFL, né, que talvez fosse uma linha ofensiva pior que uma de college. A gente não precisa sair de
32º
para 5º. Se a gente conseguir ficar lá entre 15ª e 20ª, já melhora muita coisa. Já Thiago, é uma baita evolução.
Thiago, saiu agora o nome do Lyle Collins. Você consegue imaginar algum nome melhor do que o Lyle Collins disponível para o lado direito?
É, eu acho que tem o fit, né? Eu acredito que o Greer está jogando com a cabeça a prêmio, então ele sabe dessas necessidades, mas de qualquer forma, eu já estou muito confiante do nosso coaching staff, tá? Eu gostaria de gastar nosso dinheiro, 10, 12, até 14, num right tackle, sim, concordo com você, Mas tendo a certeza que o Liam Eikenberg ou Austin Jackson, a ressurreição, deem conta
do lado esquerdo.
Do lado esquerdo. E hoje em dia eu não vejo esses caras dando conta. Então, assim, o meu medo só é esse. Porque o Ed Bond tá sempre daquele lado, né?
Mas aí o que acontece também pode ser o seguinte: a gente vem elogiando muito a formação dessa comissão técnica do Mike McDaniel, de nomes como o Applebaum, de nomes como o Frank Smith, que são caras experientes de linha ofensiva. Por que não a gente dar um ano para esses caras trabalharem com o Liam Eikenberg do lado esquerdo? Por que não dar um ano para esses caras trabalharem com o Jackson do lado esquerdo e a gente focar no lado direito? Né? A gente já tem uma certeza, o Marcos. A gente sabe que aquele tal center cerebral, ele vai chegar agora. Ele chega nessa off-season. Ele chega na free agency. A gente não sabe se é o Ryan Jensen e a gente não sabe se é o Ben Jones. Mas um desses caras está vindo, né? Ele já melhora muito, né?
Com certeza. Eu não vou apostar aqui qual dos dois vai ser, porque não tem nem como. Mas eu não acho que ele vai, que é um cara que vai vir pelo draft. Eu acho que eles vão trazer um cara experiente, implementar o sistema, ajudar o Tua, porque o Tua precisa de ajuda, para daí sim, depois que esse cara tiver uns 2-3 anos no Miami, trazer um center.
Perfeito. Eu acho que essa é a abordagem ideal.
Um center rookie, né? Isso que eu quis dizer.
Sim. Eu acho que essa é a abordagem ideal. Você traz um desses dois. Né, são jogadores de 30, 32 anos aproximadamente. Acho que o Ben Jones tem 32 e o Ryan Jensen tem 30 ou 31. Mas tá ótimo para a posição de center. São caras que vão segurar aí tranquilamente duas, três temporadas, sem susto. São jogadores estáveis fisicamente.
Que é o que o Niners fez no passado, né? O Shanahan fez nos Niners. Que eles tinham acabado de renovar com o Daniel Kilgore. Aí veio para mantê-lo no time, eu não sei se já o Shanahan já tinha chegado, mas tinha acabado de renovar, o Shanahan chegou, trouxe outro center bem mais caro e mandou o Kilgore para Miami.
É isso. Então eu acho que essa é a abordagem. Eu acho que a gente trazendo alguns desses nomes, né, então de repente um center como esse e o Lyle Collins para o lado direito, talvez aquele lado ali já esteja mais estabilizado mesmo com o Robert Hunt. Né? E aí você... Cara, deixa os técnicos trabalharem e desenvolver também, eles precisam trabalhar, né? E aí desenvolve o Liam Eikenberg. Ele não precisa ser um top do lado esquerdo tendo Tua, ele precisa ser ok. Se ele for um jogador nota 6, 6,5 todo jogo, já está muito bom ali pro lado esquerdo e por um preço barato, porque ele ainda está sob contrato de calouro. E aí depois, daqui a 3 anos, quando acabar esse contrato de calouro dele, aí você tem tempo para reformular esse lado esquerdo.
Acabou de sair aqui, Los Angeles Chargers está trocando pelo Khalil Mack com os Bears.
Qual foi o valor?
Eita!
Uma second, caceta. Um third?
Ainda não falaram.
Acho que é um third
ainda
dessa vez.
Ainda não falaram.
Que coisa, hein?
Vou anunciar daqui
ao lado do Joey Bosa? Porra! É. Impressionante.
Tá ficando difícil a AFC.
Aí você tá ficando nojenta.
Vamos falar de playmakers.
Vamos lá, eu tô trabalhando com mais cinco minutinhos. Eu quero falar agora, Thiago, sobre talvez aquele que seja o nome mais comentado em Miami, por motivos óbvios, né? Miami precisa de recebedores. E aí a gente ouve demais o nome do Amari Cooper, né? Mais um jogador que pode ser vítima do cap space dos Cowboys. E um jogador que tem a cara do Miami Dolphins. Thiago, você se anteciparia ao corte dele? Faria uma troca? Ou você arrisca e espera ele ser cortado e vai para cima dele?
Eu esperaria o Amari Cooper. Lembro deles dos tempos de Crimson Tide, de Alabama, e ele foi pro Raiders... na época, até com um hype maior do que acabou acontecendo. Falavam que com o Dallas Cowboys ele ia jogar muito mais e realmente mostrou muito talento. Mas eu acho que, assim, pelo salário dele é um impeditivo. Ele é muito caro, a gente não sabe se ele vai virar free agent depois desse ano dele aqui. Eu acho que é muito risco envolvido por um cara que é tão sexy para o mercado. Então, óbvio, seria ótimo ter o Amari Cooper, mas eu iria apostar o waiting game, eu esperaria... para poder fazer a oferta. E eu acho que é fundamental um cara desse, tá? Estavam falando do Robinson, que estava no Bears, também não foi segurado, né? Vai virar free agents. E é importante dizer, né, que os times, basicamente todos eles, usaram as suas tags, seus tenders tags, em jogadores ofensivos, né? Mostrando mais uma vez como a liga virou uma liga ofensiva, né? A nossa decisão foi segurar o Mike Gesicki, muito boa, por sinal. Fui braço vencido. Eu também não sou idiota. Não é que eu sou a favor no começo que eu começo a achar que tudo é ruim para sempre. Acho que o mercado de tie-end não ia estar muito bom, não, se a gente não segurasse o Gesicki, e agora falta pegar o outro Barça.
A partir do momento que o Cowboys botou a tag no Schultz, não tinha por que a gente perder o Gesicki também. Era o único nome que poderia fazer algum sentido. Saiu aqui. O Chargers está mandando uma escolha de segunda e uma de sexta pelo Khalil Mack.
Excelente.
Então, Bears entrando em reconstrução aí também. Vamos ver.
Olha, mas excelente, excelente essa troca para os Chargers, e essa AFC está ficando insuportável. E eu quero entrar nisso com você, ô Marco,
isso,
só para a gente encerrar.
Vamos lá, que aqui está pretejando.
Hoje, que é bem rapidinho. O Denver Broncos acabou de fazer uma troca nessa semana pelo Russell Wilson, e aí o Bob Wagner no mesmo dia foi cortado, e dá a entender de que o Seattle Seahawks entra também num rebuild. Tem dois receivers lá que qualquer um dos dois cairia como uma luva perfeita no Miami Dolphins: DK Metcalf e Tyler Lockett. Você faria algum movimento por um dos dois?
Faria, com certeza. Se o Grier não estiver ligando lá e oferecendo alguma coisa, ele tem que ser preso por crime de negligência, cara. Não tem como, pelo menos tentar alguma coisa tem que fazer. Eu prefiro, se quer usar uma escolha de primeira rodada aí, a 29, usa, cara. Porque lá na 29...
Metcalf, valeu, é isso aí, porra, boa ideia, mete a 29.
Nossa, tranquilamente.
No Metcalf você faria 29?
Eu faria.
Faço.
Marcos também?
Também.
Faria fácil também.
E eu acho que pro Seattle faz sentido, viu?
Sim, imagina uma escolha de primeira rodada, por mais baixa que esteja.
Pra pegar a bola do Drew Locke, você tá louco? Você vai chegar aonde?
Então, eu concordo com vocês. Acho que a 29 estaria muito bem paga, né? Por uma estrela ainda em ascensão, mas já uma estrela, né? Um jogador de primeira grandeza, um jogador que traria muitos holofotes para Miami e corresponderia também dentro de campo. Um jogador ainda muito jovem, né? Se eu não estou enganado, DK Metcalf tem 24 ou 25 anos. Então ainda muito jovem, e seria extremamente importante ter um jogador tão eficiente quanto DK Metcalf para ajudar o Tua no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Eu vejo muito, eu faço muito parâmetro com o que foi capaz de fazer o Stephon Diggs com o Josh Allen lá em Buffalo, né? Então, depois da chegada do Stephon Diggs, um jogador de muita qualidade, o Josh Allen deu um salto no seu jogo. E eu espero que os Dolphins, podendo trazer um DK Metcalf da vida, eu acho que o Tua também poderia ter a chance de dar um salto de qualidade muito grande, tendo aí um corpo de recebedores com o DK Metcalf, com o Jalen Waddle, com o Mike Gesicki, né? E aí você traz mais um no segundo, terceiro dia do draft, e tá tudo certo. Marcos, fecha aí, meu parceiro. Obrigado pela participação, irmão.
Não, acho que é por aí mesmo, Rafa. Pode ser o DK Metcalf, que é o meu preferido, pode ser o Tyler Lockett. Falam que o Tyler Lockett seria outro que se sobrepõe com o Jalen Waddle, mas acho que o Jalen Waddle, ele é versátil o suficiente para fazer várias funções ali no ataque também. E é isso que a gente tem falado há anos já, né? Que os recebedores de Miami não ganham separação e não ganham jardas após a recepção, né? Vai comparar as jardas do Tua com as jardas que outros quarterbacks têm, o Joe Burrow, o Justin Herbert. Não quero comparar o quarterback, mas comparem quantas jardas após a recepção eles tiveram e o Tua não teve. A diferença é absurda. Então acho que estaria muito bem servido, acho que vale a pena. Além de uma primeira, se o Seattle quiser mais alguma coisa para adoçar isso aí, quiser que mande uma quarta, cara, eu não vejo problema. Acho que Miami não... Se o Seattle tá em reconstrução, Miami não pode perder essa oportunidade aí. E tem que fazer uma oferta vencedora mesmo, nem que seja um overpay, mas dane-se, é um talento que vale muito a pena. E é isso aí, moçada. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Manda os comentários aí no Instagram, no Twitter pra gente. Se a gente não respondeu a sua dúvida, manda, que no próximo episódio a gente tenta abordar. E obrigado a todos aí. Valeu, Thiago. Valeu, Rafa. Até a próxima.
Beleza, Rafa. Um abraço pra você, um abraço pro Marcão. Vamos ficando por aqui. Semana que vem, com certeza, a gente volta falando das primeiras contratações ou não do nosso Miami Dolphins. É sempre uma alegria fazer o Finscast, convidar a galera então para entrar lá na nossa lista, no nosso grupo de WhatsApp. Pode pedir o link lá para o Twitter, @BRDolphins, ou no Instagram, @MiamiDolphins.br. Muitas novidades para essa temporada, com certeza a gente vai aparecer mais vezes também em vídeo. Tenho certeza que vai ser um grande ano, não só para nós, mas também para o time do Mike McDaniel. Forte abraço para todo mundo, Fins Up. Valeu, Rafa.
Maravilha, Thiago. Tá falado, tá dado o recado. Galera, mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência de vocês, sempre aqui com a gente, nos acompanhando. E estamos firmes e fortes aí para ver o que acontece, o que nos aguarda essa free agency. Eu acho que vem muita loucura, vem troca, vem dinheiro voando para tudo que é lado. Acho que o Miami Dolphins vem bastante agressivo para essa free agency. Vamos torcer para que, ao contrário dos últimos anos, eu não venha tão ranzinza, né? Tão chato, tão corneta. Vocês reclamam que eu sou muito corneteiro? Quem é que tava com a razão, hein? É, tá vendo? Só escutar o Rafa um pouquinho mais que às vezes dá boa. De qualquer maneira, tamo junto. Obrigado a todos vocês. Beijo no coração de vocês. E fins up!